Olá! Seja bem-vindo ao ArigaCast, o podcast da banda Arigatões. Eu sou o Yatá, vocalista da banda Arigatões, e hoje o assunto é Macross, ou Robotech. Bom, ele que foi fruto de complicações da indústria televisiva, Robotech foi também porta de entrada para a cultura otaku para muitos jovens aqui, para esses lados ocidentais. E afinal, Macross e Robotech são ou não a mesma coisa? É um caso bem curioso, né? Mas vamos pensar na tradição mecha. Macross está entre as franquias mais relevantes, né? A sua primeira obra é de 1982, a própria série Super Dimension Fortress Macross, que representou uma pequena revolução no gênero. Assim como também Mobile Suit Gundam, que tinha surgido em 79, mas teve um diferencial de Macross que destacou tematicamente de produções que as fórmulas já estavam começando a se repetir. Que foi justamente Macross que colocou romance e música dentro daquela trama fantástica envolvendo guerra espacial, robôs gigantes e tudo mais. Essa mistura fez um enorme sucesso e continua sendo um alicerce da franquia. Só que a viagem de Macross aqui para o ocidente, ainda mesmo nos anos 80, teve muitas coisas bizarras e particularidades que confundem muitos otakus até os dias de hoje. Por exemplo, se você tem uma Netflix, você deve ter percebido que está lá escrito no catálogo como Robotech, né? O nome pode ser bem familiar aí para algumas pessoas mais velhas, os jovens, né, talvez experimentem para ver, fazer um teste. E pergunta para os seus pais aí, você tem lembrança do nome Robotech? Alguns pais se lembram Robotech, outros não. Acontece que Robotech é Macross e não ao mesmo tempo. Por quê? Robotech é uma mistura que contém Macross dentro. Mas vamos lá. Acreditando ou não, Robotech é uma franquia criada no Ocidente. Lá para os Estados Unidos, no caso, né? E é uma compilação de Macross e mais outros dois animes que não tem nenhuma relação entre eles, além dos mechas em si, né? Então foram muito editados, colados e tudo mais, para tentar fazer algum sentido, como se fosse uma série só. Então, Macross é uma das três. Mas vou tentar lembrar o que a gente tinha ali nessa mistura toda. Bom, vamos começar do começo. Em 1980, quando Shoji Kawamori, Haruhiko Mikimoto e Hiroshi Onogi, que foram fundadores de um fã-clube de Gundam lá na faculdade deles há um ano antes, deram os primeiros passos na criação do universo ficcional de Macross. Foi uma parceria entre o estúdio Nue, onde o Kawamori ingressou como estagiário, e a Tatsunoko Production, né? Tatsunoko, essa que muita gente conheceu aqui por Gatchaman, que veio como G-Force ou Batalha dos Planetas, né, no Brasil. O que acontece? Super Dimension Fortress Macross estreou na televisão japonesa no fim de 82 e instantaneamente alcançou um sucesso absoluto. A carreira do Kawamori ganhou asas, né? Ele é assim. Aí o character design do Mikimoto angariou milhares, assim, admiradores dentro e fora da indústria. E o roteirista Onogi vai escrever um anime de mecha atrás do outro, exceto quando ele se torna compositor de série, como Full Metal Alchemist Brotherhood em 2009, por exemplo. Os três amigos, como era de se esperar, ainda se envolveriam com obras de Gundam em vários momentos das suas carreiras, além de Macross, lógico. Já em 84, do outro lado do mundo lá, tinha uma fabricante de model kits chamada Revell nos Estados Unidos, que lançou sua nova linha de modelos de mecha importados direto do Japão, e eles usavam a alcunha de Robotech Defenders. Os model kits eram baseados nos animes do Macross, né, Super Dimension Sentry Orgus e The Fang of the Sun Dougran. Curiosamente, a Revell tinha uma parceria também com a DC Comics. E numa jogada ousada de marketing, a DC anunciou uma série de HQs que teria a ver com o lançamento dos model kits da Revell. Também chamado de Robotech Defenders, as HQs tinham um enredo totalmente original, baseado só na aparência dos modelos, sem qualquer relação ou menção aos animes que inspiraram os modelos. E como foi planejado como uma trilogia, a série de HQs de Robotech Defenders acabou sendo cancelada no segundo volume, já que as vendas foram insatisfatórias. Já os model kits tiveram um sucesso bem relativo. A HQ de Robotech da DC chegou a vir para o Brasil, apesar de contar com uma tradução bem mediana. No mesmo ano, 84, a distribuidora Harmony Gold tentou licenciar pela primeira vez no ocidente o anime Macross, completo, diretamente para vídeo. Seria maravilhoso, mas os direitos ocidentais Macross pertenciam já a Revell, então a Harmony Gold foi obrigada a assinar um acordo de co-licenciamento, mediado pela própria Tatsunoko. Né, foi uma coisa meio louca essa. Com isso, o nome Macross não podia ser usado, e qualquer lançamento envolvendo a franquia teria que ir direto para vídeo ou televisão sob o nome Robotech. Então, os problemas, contudo, não vão parando por aí. A Harmony Gold, fortalecida pelo contrato com a Revell e a Tatsunoko, decide pensar grande. Tentou vender os direitos de Macross ou Robotech para alguma rede de televisão. Mas aí a gente tem que lembrar que a filosofia estadunidense ocidental aí para transmissão de desenhos animados, nenhum canal de TV dava ouvidos a Harmony Gold. Com essa filosofia, e a gente conhece bem, né, dá preferência a desenhos longos e facilmente reprisáveis. Então uma coisa de 30 e poucos episódios não era suficiente. Então quanto mais episódios, melhor. Eles podiam ser transmitidos de segunda a sexta, num loop infinito. Então o canal não precisaria ter nenhum trabalho, e as crianças que aceitem do jeito que era. E quem vive no Brasil sabe muito bem como era isso. Né? Quantas vezes a gente não viu o Cavaleiro Zodíaco, né? Os cavaleiros chegando na Casa de Leão e depois voltando, depois indo de novo pra frente. Aí mais um episódio, depois volta tudo do começo, pra depois quando chega mais um episódio adiante, de novo tudo do começo. É uma coisa muito louca. Mas lógico, agradeçam aos norte-americanos aí por fazer isso na TV. Pra resolver o problema e enfim transmitir Robotech e Macross, a Harmony Gold apelou pro famoso pacotão, que é uma prática que se tornou cada vez mais comum com animações. Comum, inclusive, até hoje, viu? Assim, a empresa vai lá e adquire os direitos das séries menos expressivas, que seria Super Dimensional Calvary Southern Cross, de 84, e Genesis Climber Mospeada, de 83. E literalmente fundiu tudo com Macross, dando uma vida a uma criatura totalmente bizarra, nunca antes vista, com 85 episódios, que ficou chamada como Robotech. Ou seja, né, aquilo que a gente tem na Netflix brasileira, né, e que muitos viram na Globo nos anos 80, são só um compilado daqueles 36 episódios de Macross, 24 de Southern Cross e 25 de Mospeada. Ou seja, Estados Unidos destruíram muita coisa, mas ao mesmo tempo criaram algo novo, um monstro, mas algo novo. Que não ficou tão ruim, mas não é melhor do que o original do Japão. Obviamente, teve bastante trabalho de edição exigido da Harmony Gold para poder condensar os três animes, porque a única relação deles era só os robôs gigantes e a temática ser no espaço, né? Os roteiros das séries foram reescritos para os diálogos originais serem jogados no lixo e a dublagem em inglês começasse do zero praticamente, criando totalmente um novo enredo, todo unificado. Bom, na verdade, toda a parte sonora dos animes foi descartada. Foram trilhas e músicas de abertura e encerramento todas remanejadas, sem contar também cenas e segmentos inteiros censurados ou simplesmente cortados fora. O resultado desse massivo retoque apresentou uma narrativa que se alonga por três gerações da humanidade, cada uma lidando com uma nova guerra contra raças extraterrestres. A criativa solução ainda permitiu que o Robotech tivesse um ar épico, por mais que inúmeros furos de roteiro surgissem pelo caminho. Lógico, é sem dúvidas que, apesar de ser um legítimo monstro Frankenstein, o roteiro do Robotech ainda apresentou uma progressão sólida, com começo, meio e fim. Bom, talvez não muito sólida, né, mas ainda respeitável se a gente considerar o tamanho do pepino que a Harmony Gold tinha nas mãos na época, né? Mas vamos lembrar que licenças também inspiram. E o lançamento da série ainda em 85 mostra que os envolvidos souberam administrar o relógio ou correr contra ele. Bom, a audiência foi alta pra cacina. Promoveu a exportação de Robotech pra Europa e pro resto das Américas. Bom, a gente pode imaginar, né? O sucesso de uma série reside na sua parcela Macross, né, que representa a primeira metade de Robotech. Infelizmente pra Harmony Gold, todas as tentativas que vieram depois de produzir obras com a marca Robotech acabaram fracassando ou canceladas. Entretanto, o legado ainda tava se consolidando mesmo. Tinha uma geração toda que podia se encantar com as animações japonesas dos robôs gigantes, antes mesmo de descobrirem que havia um nome para isso, o Mecha, de Mechanics. Né, o gênero tinha se popularizado, e o que antes precisava ser emendado e costurado, agora encontrava uma demanda. Mas lógico, né? O leitor pode aqui, né? Você que tá ouvindo aqui, você pode ter o seu próprio julgamento sobre Robotech e sobre Macross. Porque afinal, enquanto uma série tinha dublagem no Rio de Janeiro, outra tinha de São Paulo. Enquanto uma série era a versão japonesa sem cortes, a outra era a versão americana misturando séries e com cenas diferentes das que foram passadas no Japão, incluindo, curiosidade, umas cenas aí que foram feitas exclusivamente para a versão americana pelo estúdio japonês para ajudar a finalizar algumas coisas. Bom, basicamente, não podemos esquecer aí que o anime tem uma importância histórica para o Ocidente, né? Porque no mesmo princípio da década, tendo uma série animada, com uma coleção de model kits, uma linha de HQ e tudo mais, foi um fenômeno sem igual. Mesmo que pouco disso tenha sido realmente planejado ou até compreendido pelos seus responsáveis, né? O anime, né, eu posso recomendar as duas versões. Eu mesmo curto bastante as duas, pessoalmente, né? Principalmente a gente tem que ver, né, o que serve para estudos, né? Afinal, tem um roteiro curioso, apesar dos furos, ainda assim eles conseguem deixar para trás algumas coisas. Lógico, a trilha sonora é preferível junto com o roteiro também ver uma Cross original e não Robotech, mas é isso. Então, espero que você tenha gostado. E se você assistiu já Macross ou Robotech ou ambos, comenta aí o que você achou. A gente se vê por aqui na próxima, aqui no ArigaCast. Eu sou o Yatá, vocalista da banda Arigatões, e aqui é o ArigaCast, o podcast da banda Arigatões. Até mais!